A criação de tecnologias e aplicativos adaptados para idosos, deficientes visuais e auditivos vem se intensificando nos últimos anos. Desde 2006, algumas das grandes empresas de celulares estão desenvolvendo aparelhos para atender esse público. Mesmo com avanço nessa área, um aplicativo de fácil acessibilidade que atende solicitações de socorro pré-hospitalar ainda é novidade. Diego Santiago Montandon, doutorando da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, está desenvolvendo o ESU, Plataforma Eletrônica de Socorro nas Urgências, adaptado para idosos e deficientes visuais e auditivos poderem acessar pelo celular.
Esse aplicativo, então, ele tem o nome de ESU, E-S-U, que é uma abreviatura de Plataforma Eletrônica de Socorro nas Urgências. A proposta do ESU é que ele seja um aplicativo no qual a pessoa que se encontra em uma situação de urgência ou emergência fora do hospital ou de uma outra forma que tenha alguém que esteja em situação de urgência e emergência, possa acionar o SAMU 192 ou Sistema de Urgência e Emergência Pré-Hospitalar Privada através desse aplicativo. E aí podendo utilizar outros recursos e outros meios para que isso ocorra, como, por exemplo, localização de GPS, como, por exemplo, filmagens, fotos, comunicação audiovisual comum, mensagens de texto, e assim consiga a sua solicitação de socorro de uma forma mais adequada à sua condição de vida. E assim proporciona, né, a acessibilidade nas solicitações de socorro pré-hospitalar.
Montandon conta que, na sua experiência como enfermeiro, percebeu como essas pessoas têm dificuldade no momento de pedir auxílio médico. Por isso, decidiu desenvolver o software para ajudá-los.
A ideia de desenvolver esse aplicativo, né, esse protótipo de aplicativo, durante o meu mestrado, se deu de várias formas. Foi uma construção de ideias. A priori, é muito motivado, então, pela a minha experiência como enfermeiro do SAMU e como enfermeiro de atendimento pré-hospitalar, no qual eu via que pessoas surdas, pessoas cegas, pessoas que moravam sozinhas, tinham dificuldade de solicitar socorro oficial ao serviço de atendimento pré-hospitalar. Nesse sentido, eu ingressei no mestrado, né, na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, onde, no meu mestrado, eu consegui fazer uma avaliação da teletriagem, né? Avaliação desses chamados, desses socorros na cidade de Ribeirão Preto. Uma avaliação por geoprocessamento, onde eu construí mapas e consegui verificar que as populações mais vulneráveis, elas chamavam o socorro, mas não conseguiam ser muito bem atendidas, com base nas convocações de socorro de 2014 a 2016, aí na cidade de Ribeirão Preto.
A professora Simone de Godoy Costa, orientadora de Montandon, afirma que a pandemia atrapalhou no processo de coleta de dados dos entrevistados. Ela conta que foram usadas vias remotas de comunicação para conversar com o público-alvo.
Entre as dificuldades que nós enfrentamos no momento de disponibilizar o aplicativo para os idosos, os surdos e os cegos, foi mesmo o momento pandêmico, né, que nós estamos vivendo ainda de isolamento social e que nós precisávamos de avaliar esse protótipo do aplicativo. Então, a coleta dos dados, né, implicou no uso de comunicação remota com o público-alvo. Então, respeitando todas as recomendações éticas para a coleta de dados com esse público-alvo, nós viabilizamos a coleta junto ao público cego para avaliar o aplicativo com a ajuda de um familiar ou de um amigo. E para as pessoas surdas, nós trabalhamos com a colaboração de uma intérprete que é conhecida do pesquisador e que colaborou nos encontros remotos realizados com os participantes surdos, apesar também do pesquisador dominar o idioma, mas nós entendemos que nesse momento era necessário ter uma intérprete para que o pesquisador pudesse focar exatamente nos pontos mais importantes de avaliação do protótipo do aplicativo.
O aplicativo ainda não tem previsão de lançamento. A professora afirma que, no momento, estão fazendo o registro do aplicativo na agência USP de inovação. O objetivo agora é conseguir investimentos para que o aplicativo atinja a melhor performance possível e que, assim, seja disponibilizado o mais breve possível para a população em geral, como explica Montandon.
É importante observar que a construção do ISU nos possibilitou a disponibilização de um produto tecnológico que consegue promover a acessibilidade comunicativa, principalmente a pessoas surdas, pessoas cegas, idosos e pessoas que moram sozinhos, tendo como base todo o repertório teórico utilizado para a sua construção. É importante também destacar a importância de buscar novos recursos financeiros para que possamos, então, desenvolver o protótipo de alta fidelidade, né? Um projeto do ISU que seja mais praticável, né? Para ser novamente avaliado e, por fim, disponibilizar o mais rápido possível para a nossa população esse instrumento que comprovou, através dessa tese, do estudo, da avaliação que fizemos com juízes, peritos e com a população-alvo, né, conseguir disponibilizar, então, esse recurso.
Ouvimos Diego Santiago Montandon, doutorando da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, e a professora orientadora Simone de Godoy Costa, sobre a plataforma eletrônica de socorro nas urgências para idosos, deficientes visuais e auditivos. Pedro Ferro para a Rádio USP.